Está no ar, o Jornal do Senado.
Professores terão prioridade na devolução do imposto de renda.
Veto ao porte de arma para agentes de trânsito repercute no Senado.
Senadores devem votar na terça-feira projeto com regras para os serviços de transporte individual.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores podem votar na terça que vem o projeto que regulamenta os serviços de transporte individual por aplicativos. Repórter Gustavo Azevedo.
Após a aprovação do requerimento de urgência, a proposta que regulamenta os serviços de transporte individual como Uber e Cabify é o primeiro item da pauta do plenário. A iniciativa já foi amplamente discutida, mas ainda encontra dificuldades para ser aprovada por falta de acordo entre os senadores, como destaca o presidente do Senado, Eunício Oliveira.
Fiz um apelo para que a gente buscasse o entendimento, porque, afinal de contas, é necessária a regulamentação.
O impasse está no texto original vindo da Câmara, que é o defendido pelos taxistas. Ele traz regras mais rígidas para motoristas de aplicativos, como a autorização das prefeituras para que o serviço possa funcionar e a exigência de placas vermelhas. Mas o relator, senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, defende modificações.
Eu, na verdade, não vejo condições de aprovar como veio o projeto da Câmara, sem modificações significativas dentro do projeto.
Carros oficiais só para presidente e vice da República, ministros, comandantes das Forças Armadas e presidentes da Câmara, Senado e Supremo Tribunal Federal.
É o que prevê proposta aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Bruno Lourenço.
O uso de carros oficiais hoje é permitido a quem tenha funções de representação, como senadores. A proposta aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos restringe essa possibilidade ao presidente e vice-presidente da República, ministros e comandantes das Forças Armadas e ainda aos presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo. Admite algumas exceções, como destacou o relator, senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo.
Mantém o uso de automóvel oficial a quem tenha necessidade imperiosa de afastar-se repetidamente em razão do cargo ou função da sede do serviço respectivo para fiscalizar, inspecionar, diligenciar, executar ou dirigir trabalhos que exijam o máximo do aproveitamento do tempo.
O governo vetou o projeto que liberava o uso de armas para agentes de trânsito.
A medida valia para guardas municipais e autoridades de trânsito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que não sejam policiais. Repórter George Cardim.
O Ministério da Justiça argumentou que a medida ia contra o interesse público. A decisão dividiu a opinião dos parlamentares. O senador Hélio José, do PROS, do Distrito Federal, lembrou que os agentes fazem um trabalho de policiamento e patrulhamento do trânsito e lamentou a posição do governo.
A lei que dava o direito aos agentes de trânsito do Brasil usar armas, se proteger e nos ajudar a ser uma polícia complementar foi vetada na íntegra, depois do governo votar com a gente aqui na integridade a aprovação da lei.
Já o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, disse que a iniciativa poderia tornar os agentes de trânsito mais visados pela criminalidade e lembrou que já tinha votado contra a alteração do Estatuto do Desarmamento.
Não acredito que armar todos os agentes públicos vai levar a uma diminuição da criminalidade. Ao contrário, acho até um pouco perigoso. Inclusive, eventualmente, até as suas famílias saber que as armas podem ser guardadas em casa.
O Espírito Santo poderá ter sua Zona Franca, uma área de livre comércio para incentivar a economia capixaba.
É o que prevê um projeto da senadora Rose de Freitas, que é do PMDB e representa aquele estado.
É uma zona de livre comércio. O objetivo é exatamente poder comercializar, ter um local adequado, né, destinado a empresas autorizadas a operar neste local. E para a economia nossa local é muito importante. Eu acho que essa maneira de você comercializar, como na Zona Franca de Manaus, é uma maneira que, inclusive, facilita a vida dos brasileiros, até que querem adquirir produtos, bens importados e tudo mais.
Professores terão prioridade na hora de receber a restituição do imposto de renda.
Lei que teve origem em projeto do senador Cristóvão Buarque foi publicada nesta sexta no Diário Oficial da União. Repórter Marcela Diniz.
A Lei 13.498 de 2017 determina que depois dos idosos, os profissionais cuja maior parte da renda venha do magistério tenham prioridade na hora de receber a restituição do imposto de renda de pessoa física. A norma teve origem em um projeto apresentado em 2009, aprovado no Senado em 2011 e que demorou 6 anos para ser votado na Câmara dos Deputados. O autor é o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal. Para ele, a prioridade na restituição é um gesto de valorização dos professores.
Os salários ainda são tão baixos dos professores que talvez pouco se beneficie. Mas o que é importante é que é um gesto que a sociedade brasileira faz para dizer professor é algo importante. Tão importante que nós damos certos privilégios, vantagens.
O senador Valdir Halpe, do PMDB de Rondônia, lembrou que o Projeto Rondon completou 50 anos em julho passado. O programa já passou por 863 municípios, desenvolveu 157 atividades, com a participação de quase 20 mil pessoas.
Interrompido em 1989 e reabilitado no primeiro governo do presidente Lula, o Projeto Rondon tem como prioridade as ações nas cidades mais pobres, especialmente nas regiões Norte e Nordeste.
É juntar a necessidade premente de assistência social e de ações do Estado em benefício das comunidades carentes, com a necessidade de desenvolver o espírito cidadão, patriota, solidário dos nossos jovens universitários.
O aumento da violência no Brasil foi destacado pelo senador Eumano Ferrer, do PMDB do Piauí. Ele citou um projeto de sua autoria que cria a Comissão de Segurança Pública no Senado, em modelo semelhante ao da Câmara dos Deputados.
Ao relatar que somente em 2015 ocorreram cerca de 60 mil homicídios no país, Eumano Ferrer defendeu que os políticos devem se debruçar sobre o tema.
Segundo ele, os números da violência são altos, mesmo sem considerar as denúncias que deixam de ser registradas nas delegacias, como danos ao patrimônio, furtos, roubos e atentados contra a mulher e contra a dignidade social.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, disse que o Brasil vive um retrocesso depois que Dilma Rousseff foi afastada da presidência da República.
Os fatos recentes comprovam isso, afirmou o senador, ao citar embates entre ministros do Supremo Tribunal Federal e as irregularidades praticadas por integrantes do Ministério Público Federal, que estão mais preocupados com a repercussão do que fazem na mídia.
Ele acrescentou a esse cenário o desmonte de conquistas sociais obtidas a partir da Constituição de 1988, com a aprovação de mudanças nas leis do trabalho, de uma tentativa de reforma previdenciária e de cortes em programas como Minha Casa Minha Vida e o Mais Médicos.
Mas é fundamental que o povo brasileiro reaja. A esperar pela maioria do parlamento também não vai ter solução por aqui. Nova decisão para livrar a cara do Temer faz parte desse processo de desmonte e de desorganização do Estado brasileiro. Para sermos presa fácil de entrega aos interesses dos capitalistas financeiros internacionais.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Thiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU. Na próxima terça-feira, o Tribunal de Contas da União e o Ministério da Fazenda promovem diálogo público sobre subsídios da União e a qualidade do gasto público. O objetivo é discutir a evolução dos benefícios tributários, financeiros e creditícios, além dos principais problemas associados a esses mecanismos de financiamento de políticas públicas. O debate é relevante no contexto de crise fiscal vivenciada pelo Brasil nos últimos anos. Só no ano passado, os subsídios da União totalizaram totalizaram cerca de 377 bilhões de reais. Além do valor envolvido, há questões relacionadas à transparência, ao controle e aos resultados vindos dos programas financiados por meio desses recursos. Mais informações em www.tcu.gov.br. Faça sua inscrição.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.